Razor,
Rider,
Laser.
Você quis dizer
Razorcast.
Meu nome é Garden, Luiz Felipe Garden, e hoje eu vou falar de um dragão muito gordo.
Meu nome é Padovani, Gabriel Padovani, e todo vilão da hora tem cabelo branco.
Meu nome é Veronese, Gabriel Veronese, e nem todo herói usa máscara.
É isso aí, pessoal, sejam muito bem-vindos, um grande salve, porque estamos começando mais um Razorcast e dessa vez com um convidado mais do que especial, Veronas. Gabriel Veronese, seja bem-vindo.
Opa, muito obrigado.
Aí, meu charazão, vambora. Opa.
É, pois esse aqui eu vou ter que tomar cuidado, né, pra não falar Gabriel, porque os dois vão olhar.
Exato, é verdade.
Tem que ser Padovas e Veronas.
Exato, uma batalha em presença
mais
aqui.
Mais diferenciado mesmo.
Ah, tem que ser diferenciado, né, Veronas. Veronas que veio diretamente do sexto andar, veio lá do RMA.
Longe.
Muito trabalho,
rapaz,
obviamente.
Vem de escada.
Veio de escada pra ficar... Ficar no shape, né? Tem que se garantir, óbvio, não é doido nem nada. E hoje, pessoal, a gente trouxe o Veronas aqui por um motivo muito especial. O nosso podcast de hoje vai falar sobre grandes vilões da história dos games. Cada um aqui vai pegar um vilão especial, aquele vilão do coração, e falar ali algumas curiosidades desse vilão. E no fim a gente bate um ali sobre qual que é o vilão mais épico, quem que acha que é, quem que não acha, etc. Eu já sei aqui, obviamente, os nomes, a gente já conversou antes, mas olha, tá top. Eu acho que essa é a melhor definição que a gente pode dar. Ô, Padovinha, você quer começar?
Eu, pode ser.
Vamos lá, então. Você vai trazer um vilão oriental, ao que tudo indica, né?
Ah, oriental, pode
ele
ser.
Ele é oriental ou não?
Então, não dá pra saber, porque não se passa no, na Terra.
Não tem Oriente e Ocidente ali, né,
não
que
tem,
nem a gente
não
fala.
Tem, não tem Japão naquele lugar.
Tem
mas
puxado.
Ele foi criado no Japão, se isso conta. Então,
é isso
tudo, então, beleza. Acho que eu vou falar de um cara de cabelo branco. Branco, comprido, com um rostinho meio afeminado, mas que quando ele chega no lugar, todo mundo treme na base. Ele é o Sephiroth, cara. Sephiroth.
Eu achei que era Cláudia Leite. Vai, continua.
Cara, o Sephiroth, ele é um personagem que eu acho muito foda, porque ele consegue te dar uma sensação de medo, ele consegue te pôr uma pressão, e ele não é assustador, ele não é tipo um monstro, ele não é, tipo, ele é só um cara. Que a presença dele é muito forte. E a história dele é bem bacana. Porque no começo de tudo, o Sephiroth não era um vilão. Ele era considerado por muitos um herói. O maior herói da Shinra. Que ele era um soldier de primeira classe. Ele era um soldado. O soldado de maior classe que tinha naquele lugar. Só que aí ele descobriu que, na verdade, ele foi uma criação. Um experimento científico com células de um alienígena que caiu na Terra milhões de anos atrás. Aí o cara se revolta e resolve matar todo mundo.
Pois é.
Clássico de vilão.
O Sephiroth é muito louco, né? Porque como você mesmo falou, ele era uma referência, né? Pro pessoal que tá de casa ouvindo. Tem ali a Shinra, que é uma grande corporação do mundo no universo de Final Fantasy VII. E ele ali é o grande soldado, o soldado modelo. Ele é quase, arrisco dizer, um sargento pincel ali do...
É o sargento pincel da Shinra, sem dúvida alguma.
O sargento pincel da Shinra, que ele chama a atenção pra si. Aliás, uma das curiosidades também que é bem legal de falar, assim... Você, em determinado momento do Final Fantasy VII, você joga com o Sephiroth. Você não controla o Sephiroth, mas uma das missões que você tá relembrando lá como personagem principal, você tá do lado dele. E eu me lembro muito bem, tem uma parte que você enfrenta um dragão, assim, o primeiro inimigo que aparece quando você tá com o Sephiroth é um dragão gigantesco, maior do que tudo que tu viu no jogo até então, tamanho de um boss, muito grande. E aí, você dá um golpe, o dragão não sente nada.
Aparece aquele zerozinho assim, hitbox, nada.
Isso.
Ou miss.
Aí o Sephiroth, ele faz das duas uma, ele dá uma espadada, dá 99999 de dano e mata, ou então ele usa uma magia que não tem no jogo até então pra você, que é Comet, ou
ah,
Fire
solta
3, e ele explode. De desintegra.
Meteorozão.
Apelão, né?
Apelão,
de fato,
apelão.
Apelão.
E isso é muito da construção do personagem, né, Padoc?
É, então, ele era um soldier de primeira classe, que, tipo, todos os soldiers de primeira classe eram personagens muito fortes. Tinha o Genesis, que acho que não aparece no Final Fantasy VII, tinha o Andil, era, tipo, são só os tops, os soldados tops, e muitos consideram que ele era, tipo, 10, 100 vezes mais forte do que o segundo lugar. Ele era um absurdo de apelão. E, cara, ele é um personagem muito legal, eu acho que ele é muito marcante, a relação dele com o Cloud, de antagonista. Cara, é muito da hora mesmo. Eu acho que o que eu gosto bastante também é todo o visual dele, a espada, que é a Masamune, que é aquela katana de 52 metros.
Do tamanho dele.
É, parece que cada vez que ele mexe a espada, ela cresce mais 50 centímetros.
É, a katana é bambu de pegar pipa, porra, tá ligado? Aquele que é muito grande, que é ridículo.
Tem umas curiosidades bem malucas do Sephiroth, cara. Eu tava procurando, né, pra, me preparando pra fazer o podcast, eu tava lendo algumas curiosidades e eu vi que tem uma side quest no jogo de PSP do Crisis Core, que como Zack Fair, você se infiltra meio que num grupo de fanzetes do Sephiroth.
Nossa!
Você se infiltra nesse grupo. E aí, esse grupo de minas, eles, elas são fissuradas por ele. Elas se chamam, acho que é Silver Elite, alguma coisa assim, por conta do cabelo do Sephiroth. E você descobre nessa missão que a Shinra fornece todo um fornecimento específico de shampoo pra manter o cabelo do Sephiroth sedoso e bonito. É uma,
então é canon mesmo isso?
É canon, tá no... Tá, apesar que eu não sei se o Crisis Core se mantém canon. Mas é muito louco isso, cara. Cada sidequest maluca que a gente vê. Acho que não sei, achei tão maluco quanto a sidequest que o Cloud se veste de mulher pra entrar num cabaré. Ah, mas essa é inesquecível. Tão louco quanto.
Essa daí é inesquecível.
Inclusive saiu o trailer, né, do Final Fantasy
isso,
VII.
E
agora
ela tá.
Com ele, e aparece ele com a roupinha lá de.
Exatamente. Uma trancinha ali bonita, um vestido. O vestido não é roxo, infelizmente. Mas...
E não menos maluco que isso, eu tava procurando também e eu descobri que o Sephiroth, na versão em inglês, ele é dublado por um cantor, eu acho. Deixa eu confirmar aqui.
Peraí, no Crisis Core você fala?
Não.
No filme?
No jogo.
O jogo não é dublado?
O jogo, então deve ser no Kingdom Hearts.
Ah, Kingdom Hearts ele aparece. Isso é uma curiosidade também. O Sephiroth aparece em outros jogos fora da série Final Fantasy, como o próprio Kingdom Hearts. Que é, mas não é Final Fantasy.
Ah,
a gente pode ter essa discussão
Achei.
Outro dia.
No Kingdom Hearts, o Sephiroth, ele é dublado por um cantor do NSYNC, Lance Bass.
Mentira!
Então o Sephiroth é quase um Backstreet Boy.
Um NSYNC, né?
Nossa, moleque, eu não sabia dessa. Essa é muito boa. Agora eu já quero chegar nele no Kingdom Hearts pra poder enfrentá-lo.
Muito louco.
Caraca, velho.
Não, mas qual Kingdom Hearts que ele aparece?
Ele aparece acho que no 1 e 2.
No 1 e 2?
No 1 e 2 ele é um boss.
Primeiro Kingdom Hearts ele aparece.
É verdade.
Nossa, é muito louco. Cara, eu devo dizer que eu tô meio em choque ainda com essa informação. Mas, bom, fica aí. Infelizmente, no Advent Children não é o cara da NSYNC, né? Senão também a gente saberia.
Caraca. É verdade. Já dá pra reconhecer a voz. Mentira, né?
Às vezes você reconhece.
Às vezes
você reconhece.
Se fosse do Justin Timberlake, acho que talvez dê pra reconhecer.
É, o Justin Timberlake provavelmente foi o objetivo, mas devia estar caro. E aí acabaram botando ali o mais barato.
Você falou Advent Children, eu tenho só um pedido pra quem tá ouvindo. Se você não assistiu, assista Advent Children. Você não jogou Final Fantasy VII, você não jogou Crisis Core, não tem problema. Você não vai entender nada, mas as cenas de luta valem cada segundo que você fica na frente da televisão.
Exatamente.
Só tem isso pra falar.
Nossa, um filme maravilhoso. Inclusive, outra curiosidade, que até me lembrou por conta disso, é o Sephiroth, ele tem uma música própria, chamada One Winged Angel, que aparece no Final Fantasy VII, óbvio, quando você enfrenta ele, que é o boss final. E também aparece no Kingdom Hearts quando você enfrenta ele. É a mesma música, é tocada, o One Winged Angel. Tu sabe a música?
Sei, pô.
Caraca, padovinha. Aí,
já deu uma palhinha já.
Uma palhaçaça aqui. Caraca, inclusive, também vale lembrar que no Final Fantasy VII mesmo, ele tem uma das animações mais épicas da história do console, que é o golpe supernova.
Caraca, essa animação, ela dura, tipo, 5 minutos, é um papo bizarro, é uma animação...
É gigantesca
e, tipo, é hit kill, se você tomar essa, você morre, mas...
Ele vem explodindo planeta atrás de planeta, passa pelo sistema solar inteiro até chegar na sua cara e explodir a sua face de uma forma absurda.
E isso pra rodar no gráfico do Play 1 naquela época,
sofri, hein?
Exercia um pouco da função.
Cara,
do,
é muito louco, porque isso aí, quando tu vai ver, tipo, o disco 3, ele é só o confronto do Sephiroth e a animação final. É só isso.
Que acho que metade dessa habilidade aí é só tipo, um metade CD, do CD. É só pra essa animação.
Era muita coisa que tinha que rodar no disco, mas enfim, era...
Era com 4 CDs, né? Também não.
Eram 3.
É, o Final Fantasy 8 eram 4. 8
e 9. 8 e 9 eram 4.
Eram 4.
Eu já vou aqui trazer, mas eu vou deixar o nosso querido Veronas pro final, óbvio, afinal de contas é o convidado, tem que ficar por último, que é o principal aqui.
Opa.
Mas eu vou falar de um vilãozinho. Bastante
vilãozinho
clássico,
não, né?
Vilãozão. É, o vilão, né? Talvez
vilão.
O original aqui, que é o Bowser. Bowser, vilão do Mario e... Eu fiquei na dúvida se eu colocaria o Bowser, se eu colocaria o Robotnik, né, o Eggman.
Ah, também.
Ou se eu colocaria o Ganondorf. Eu também fiquei pensando bastante.
Cara, são três nomes aí muito fortes da Nintendo, velho. Sim.
Pois
da
é,
Nintendo
cara,
e da SEGA.
Da
né?
Nintendo e da SEGA, pois é. Mas eu acabei optando pelo Bowser porque, ainda que Zelda e Mario estejam ali muito do lado, o Bowser, ele personificou muito do que é ser um vilão dos games por décadas, quase. Ele é, basicamente, o vilão primordial que a gente tem hoje. E não tem como ser mais claro, porque ele é literalmente um dragão. E tem o herói enfrentando aquele dragão que rapta a princesa.
É,
a
é um dragão, um dinossauro, dinossauro com tartaruga.
É, tartaruga. É uma mistura de muita coisa, né?
É, ele é pois é, assim, ele é na real, ele é mais uma tartaruga mesmo, né? Porque tem o casco de tartaruga, mas tu olha pra lata dele.
É,
porque...
a cara dele é de dragão, né?
É, um dragão total. Então, e não tinha como a gente não falar dele, até porque ele tá em todos os jogos da série. Ele aparece em diversas formas, o lore dele vai aumentando cada vez mais. E uma das coisas que a gente já pode pontuar aqui com uma das grandes curiosidades dele é que ele, pouca gente sabe disso, tem filhos. Ele tem os Koopalings.
Alguns filhos.
Aí não
foi,
são poucos,
aí foi
sete surpreendido. Filhos. Sete filhos, velho.
Caralho.
É um cara que, né?
Não sabe.
Compareceu. Compareceu.
Ele ficou justo tempo demais com a princesa no castelo. Um vilão de videogame que não tinha videogame em casa, claramente.
Pois é, cara. Pois é, um cara que faltou ele realmente a outras atividades. Mas é curioso também como ele aparece como vilão clássico ali da série Mario, mas ele também aparece em competições esportivas, como por exemplo o Mario Kart, ele tá lá, Mario Tênis, ele aparece, o Mario nas Olimpíadas.
Mario nas Olimpíadas, é verdade.
É, Mario nas Olimpíadas de Inverno também tem isso.
Contra o Sonic, né, também nas Olimpíadas do Sonic.
Outra coisa legal também é que você pode, inclusive, jogar com o Bowser. É, isso aí, principalmente, ele joga do lado do Mario no RPG. O Legend of the Seven Stars. Você pode jogar com o Bowser. Inclusive, quando eu joguei, o Bowser, ele era da minha party. Você botava ali Mario, Bowser, você botava Mario e Geno, você botava o...
Mas
você...
é que também, o universo dos jogos do Mario é, meu, é... Tem jogo pra tudo quanto é jeito, né? Então,
sim.
Tipo, tinha de RPG, de esporte, que você comentou.
Esse RPG foi feito pela galera do Final Fantasy também, né?
Caraca, Square Enix. Legal.
Essa ele não ficou conhecia. Só limitado ali ao universo do Mario, ele também apareceu nos RPGs, né?
Acho que ele só não apareceu no Dr. Mario, né?
Que eu acho lembro... que o Dr. Mario ele não aparece.
É, eu acho que é o único.
E nem naquele Luigi's Mansion, ele também não deve aparecer.
É, porque o Luigi's Mansion ele é meio que um
spin-off.
Ninguém gosta do Luigi, falei. Falei.
Luigi é o famoso Mario Verde.
É o Mario Verde,
né? Ninguém liga. Coitado do Luigi. Mas ninguém gosta dele.
Exatamente. Inclusive, aí eu acho que é outro ponto. Existem teorias de fãs, claro, que os sete filhos do Bowser são da Princesa Peach.
É, eu falei.
Isso aí é uma coisa que às vezes até dói no coração das pessoas, mas a gente precisa falar.
Tem que falar. Acho que ele ficou muito tempo com ela no castelo. O Mario não chegou a tempo, então... Tava com o tempo sobrando lá.
Informações que a gente talvez não quisesse lembrar, mas o Bowser já apareceu num filme da Disney, junto com outros vilões clássicos, no filme Detona Ralph. Você gostou de Detona Ralph?
Muito bom, inclusive, muita referência. O Capitão América até explodiu de tanta referência. É, cara, esse filme, ele, pra quem gosta de videogame, eu acho que é, meu, não pode passar, tá ligado? É tanta referência que... Sei lá, meu, dá pra ver, tem que ver no mínimo umas três vezes pra pegar cada pontinho de referência no filme.
Pegar tudo, né?
Nossa, que aparece. É muita coisa.
É, tem esse ponto, ele tem muita referência. Eu não gosto muito de Detona Ralph. Eu acho que é justamente por isso, assim, de referência ele tá lotado, tu vê e é uma maravilha atrás da outra. Mas aí chega ali no segundo ato, que é só passando de um joguinho pro outro, e tem lá o kart lá da garotinha. E quando foca na história mesmo, tu já tá já... tipo, puta, que história de bosta.
Aí já acaba o filme também.
É, né? Eu também achei meio sem graça nesse ponto, mas as referências são incríveis. Aparece Zangief, Dr. Robotnik, aparece o Diablo. E, por último, mas não menos importante, chegou o seu momento.
Sua hora de brilhar.
Veronas, qual é esse vilão maravilhoso que você separou pra gente?
Ah, particularmente falando, pra mim, acho que é o melhor personagem do universo de jogos. É o Handsome Jack, do Borderlands 2. Cara, a aparição dele é incrível. Esse personagem, ele é muito carismático. Ele enche o saco do personagem principal o tempo todo através do Echo.
Pentelho.
Não, mas é muito bom, cara. Toda sim, vez sim. Que ele aparece, é muito engraçado.
Você casca o bico. Quando ele aparece falando que ele comprou um pônei de
cristal. Bud Stallion. Ele dá o nome pro Bud Stallion, pro pônei dele, né? Que tem... É um unicórnio, na verdade, né?
É.
Ele dá o nome que ele quiser, ele fala, vou dar o nome de Bud Stallion. Venha, Bud Stallion. Mano, essa parte é muito boa, cara. Ele, além disso, ele tem algumas... Na sidequest ele faz referência a alguns filmes, um exemplo é o do Seven também, que é...
Sério? Do Brad Pitt?
É. tem uma side quest lá que você tem que... Não sei se pode falar spoiler,
pode,
mas...
Pode, fala aí, velho.
Tem uma side quest que você fica procurando uma caixa, que inclusive acho que é o Handsome Jack que fica passando pra você as instruções como você tem que achar. E quando você acha, ela tem a cabeça de uma personagem do uma personagem alheia lá. E aí ele fala as frases do personagem do filme do Seven, do Brad Pitt, que é...
O vilão lá, o psicopata.
O que que tem na caixa? Quando abre, tem a cabeça lá do personagem, que nem é do filme do Seven. Mas o personagem em si, ele é incrível. Ele tem umas falas muito boas. O visual dele, a maneira que ele vai interagindo com o personagem... Cara, eu acho que por causa disso, além, né, dele ser um vilão não tão assustador, né, também, mas, cara, sei lá, eu acho ele muito bom. Acho que é um dos melhores personagens que eu já vi, um dos melhores vilões, ou melhor vilão, do mundo dos videogames atualmente.
A cara dele é muito icônica, né, o Veronas, inclusive por alguns aspectos muito específicos, tipo o olho dele, né?
Então, ele usa uma máscara pra esconder a deformidade, né, que tem na cara dele, que ele
isso
sofreu.
Aí a galera que não sabe, ele sofreu, né, uma queimadura ali na face, né?
Que mostra isso no Borderlands Press Sequel, que aí mostra qual a origem dele, na verdade, né, que ele não era um Zé Ninguém, praticamente um capanga da Imperium, e aí ele vai lutando pra chegar à presidência da Imperium, e aí acaba sendo o presidente da empresa mais importante de armas do jogo Borderlands. Mas ele, além disso, ele também aprisiona a filha dele, né, no Borderlands 2, pra descobrir onde é que tá a Vault.
Ele tem heterocromia, isso é legal de falar, né, que aquilo que ele tem, e você às vezes vê um gatinho no Instagram que tem uma coisa dessa, um olho de cada cor, o nome disso é heterocromia, e ele tem, muito raro, e tinha que estar...
Azul e um olho verde,
Um olho azul e um olho verde, isso. Nossa, tem muita coisa.
Tem muita coisa, é verdade.
Muita gente diz que ele não é o vilão, porque no pre-sequel... Há ali uma referência nesse sentido.
No pre-sequel você acaba controlando um clone dele, na verdade, né? Você tem uma das DLCs, você acaba controlando um dos clones dele. Mas no pre-sequel ele não é o vilão. Ele é o personagem principal do jogo, que você vai ajudando. Mas, na verdade, você vai descobrindo que ele só queria tomar a presidência da Imperium.
Ele não quer chegar e destruir pessoas aleatoriamente?
Não, a princípio ele era até um herói no... E é assim que ele se autonomina, né, no Borderlands 2, que ele é um herói, ele que fundou a Imperium, fundou não, né, ele que ajudou a crescer a Imperium, mas o propósito dele é justamente pra tentar roubar a Vault, que é onde ele quer dominar todo o poder dela e dominar o resto da galáxia, né, então...
Dominar o que tiver pela frente, né, a gente vai dominando, né, não tem muito o que fazer. Se você chegar lá, vai e domina tudo, tá na tua frente, tu pega, é teu.
Não tem limite, sai dominando tudo mesmo e é tudo nosso.
Verdade. Ele não, o nome dele não é Jack, né? Isso aqui foi uma coisa que eu tinha visto e achei engraçado, porque no
Borderlands Pre-Sequel, eu acho que
ele
fala...
é chamado de John.
Se eu não me engano era isso mesmo, o nome dele não é Jack, mas ele se auto-intitula Jack, acho que depois, um pouco depois dele conseguir um status bom na empresa da Imperium.
E aí ele muda a denominação dele de John pra Jack, e aí ele bota o Handsome ali na frente.
Isso, quando ele já é o dono da Imperium mesmo, mas ele é basicamente, o nome dele realmente é John.
Inspirado no Nathan Fillion, vê se pode uma coisa dessa.
Que, inclusive, quem não conhece é o Nathan Fillion, ele fez um curta-metragem do Uncharted, né? Onde ele fez o papel do Nathan Drake. Ficou excelente, pra mim devia ter um filme com ele fazendo papel, mas não saiu, né?
Então, ele fez esse curta por conta disso, né? Porque ele já tava na intenção.
E ele adora o personagem Nathan Drake.
Sim, ele é maluco. Ele apareceu já no Brooklyn Nine-Nine uma vez e eu só o identifiquei. Porque eu já tinha procurado as paradas do Uncharted e sabia. Nossa, ele é louco pra fazer. Ele já deu várias entrevistas falando que queria fazer o Nathan Drake, não sei o quê. E vai ter um filme do Uncharted.
Quer dizer,
com o Tom Holland.
Uma hora vai sair, né?
Não,
já cancelou.
Tá
quem sabe, se Deus quiser.
Mas tá assim, já cancelou, acho que uns 10 diretores já cancelaram.
Uhum.
E cada ano que passa, mais um é cancelado.
Todo Razer News a gente fala disso.
Nossa,
e toda vez que tem uma novidade, Tom Holland é o Nathan. Mark Wahlberg é o Sullivan. Diretor saiu. Diretor entrou. Diretor saiu. Entrou outro. Saiu. E fica nisso. Uma hora vai sair. uma hora vai sair, mas por enquanto ainda não saiu. Então fiquem de olho, porque enquanto não tem Nathan Fillion como Nathan Drake, a gente tem Handsome Jack, que é inspirado no Nathan Fillion, que é muito mais legal.
Isso eu não sabia mesmo. É uma curiosidade interessante.
É, ali, pelo que a gente pesquisou aqui, os escritores ali da Gearbox, né, eles fizeram tudo isso baseado numa entrevista do Nathan Fillion pro Jimmy Kimmel sem barba. Pois é, e aí por conta disso, tem todas as similaridades ali com aquela entrevista. É até legal você ver, você percebe realmente ali muitas coincidências de estilo de atuar e de falar com o Handsome Jack. Bom, mais uma coisa também é muito importante falar, que é o nosso produto principal aqui da Razer, o nosso DFA. Você sabia, Padova, que o DA Essential está saindo a 242, baratíssimo, lá no na House of Gamers?
Caraca, 242 é um roubo, é um furto.
242, um preço inacreditável que você só consegue na houseofgamers.com.br. É o momento de aproveitar e entrar nessa família DA. Essa família que tá aí há mais de 10 anos e já vendeu mais de 10 milhões de unidades. Então, se você quer um mouse premiado internacionalmente pelo seu formato ergonômico virtualmente perfeito, então não tem por que você não aproveitar isso e pegar essa promoção maravilhosa do DA Essential, porque é o momento de você aproveitar e ir ao infinito e além com esse mouse maravilhoso. Tu usa o DA?
Eu tenho um DA Chroma e eu comprei ele em 2016. Eu uso ele até hoje, cara. Nunca...
Firme e forte, né?
Nossa, uma maravilha. A pegada dele é maravilhosa.
Eu também tô com um problema muito sério que eu só consigo usar DA. Eu fico usando DA no trabalho, DA em casa, e quando eu chego na casa da minha mãe, aquele
mousezinho formado de fusca.
Exato, o mouse de barata, tá ligado? Aquele redondinho assim, parece um besourinho. Faz parte, né? Não tem o que fazer. Mas de qualquer forma, você pode sair dessa vida também. Aproveite 242 DA Essential lá na House of Gamers. Show?
De graça.
Ô, meu querido Veronas, muitíssimo obrigado.
Opa, eu que agradeço o convite. Espero comparecer numa próxima, num futuro podcast aí. Mas adorei o podcast de hoje. Amei o convite de vocês e, cara, só vou ficar na guarda do próximo.
Nossa, eu já sei o que eu vou fazer. A gente vai fazer um especial Borderlands aí, vai trazer você.
Rapaz,
aí já vou deixar aqui pontuado.
Vai ter assunto aí pra falar.
Vai ter assunto aí.
Isso é um jogo especial Borderlands ou quiçá as pérolas do RMA, que não são poucas, né?
Não sei se pode ir ao público isso, não, mas é muita coisa que
Mas a gente vai descobrir aí, vamos contar então. Fiquem de olho para conhecer e ver nos próximos episódios, beleza? Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.
E tchau.
Abraço.